Depende apenas da sanção do presidente da República para virar lei as regras aprovadas pelo Senado para combater o chamado superendividamento dos consumidores, ou dependem apenas da sanção do presidente da República. O foco do projeto é incentivar a cultura do crédito responsável e evitar práticas consideradas enganosas, como promessas de juro zero em compras a prazo. Vamos conversar agora com o relator do projeto, o senador Rodrigo Cunha, do PSDB do Estado de Alagoas. Senador, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado, em especial aos que estão ouvindo a emissora da Rádio Senado no meu querido estado de Alagoas.
Senador, depois de uma tramitação de quase 10 anos, o projeto finalmente foi aprovado, o projeto que combate o chamado superendividamento. O senhor poderia explicar para os ouvintes quais são alguns pontos, alguns eixos do texto?
Sim, Adriano. Inclusive, é importante falar a origem desse projeto. Um projeto extremamente diferenciado. Ele surgiu através de um convite feito pelo presidente à época do Senado, José Sarney, para que uma comissão de juristas atualizasse o Código de Defesa do Consumidor, que é uma das leis mais conhecidas do país. E nessa atualização, verificou no primeiro levantamento a necessidade de tratar as pessoas que estão endividadas e que estão superendividadas, para fazer com que elas voltem ao mercado de consumo e consigam renegociar suas dívidas, fazendo também com que a economia seja reaquecida. Então, da mesma maneira, e aqui é importante simbolizar isso, da mesma maneira em que uma empresa, quando vai à falência, existe a recuperação judicial para que ela volte a cumprir com seus compromissos e pagar os seus credores, agora nós teremos a mesma figura com a pessoa física, ou seja, aquela pessoa que está super endividada, e a lei dá esse conceito, coloca como sendo super endividada aquela pessoa de boa fé, que não consegue mais pagar suas despesas atuais e futuras com o que ela recebe por mês, com o seu salário. Então, essa ferramenta vai ser extremamente importante para que aumente a quantidade de conciliações pelo Brasil, de renegociações de dívidas e que façam com que essas pessoas voltem a ter o seu nome limpo. Aqui nós estamos falando para 60 milhões de brasileiros que estão nessa situação de endividados, segundo dados do próprio Serasa. Mas, quando a gente fala 60 milhões de pessoas, nós estamos falando aqui de quase a totalidade do país quando se transforma nas famílias, né? Então, as famílias, esse problema é um problema que não fica restrito ao indivíduo, e sim, é um problema que tem uma consequência multidisciplinar envolvendo a sua família, o seu ambiente de trabalho, inclusive porque leva um sentimento de incapacidade para aquele cidadão que está endividado. Então, esta é uma forma de tratamento das pessoas superendividadas. Mas o projeto também tem, e você foi muito feliz aqui na sua introdução, a função de prevenir as pessoas para que elas não fiquem superendividadas, através de trabalhos voltados para a educação financeira, através da mudança da cultura da publicidade, que é extremamente agressiva e enganosa, muitas vezes, quando demonstra e faz publicidade para atrair um público vulnerável, dizendo que empresta dinheiro a zero de juros, que não vai fazer consulta ao SPC ou Serasa. Então essas expressões não poderão mais serem usadas, e sim agora viver um outro momento. Um momento em que o crédito responsável, a concessão do crédito de maneira responsável, também será uma responsabilidade para o credor. O que isso quer dizer? Quer dizer que as empresas, as financeiras, os bancos, ao conceder um crédito para o consumidor, ela terá também o dever de cautela. Ela deverá ali verificar se ele tem condições de pagamento e orientar o consumidor nesse sentido.
Agora, senador Rodrigo Cunha, que proteção o texto aprovado pelo Senado e encaminhado agora para a sanção do presidente da República dá a parcelas consideradas mais vulneráveis, digamos assim, ao assédio de agentes que oferecem crédito? Falo isso, por exemplo, em relação aos idosos, aos analfabetos, aposentados. Por exemplo, um amigo meu deu entrada no pedido de aposentadoria no INSS. O que ele recebeu na sequência de ligação de pessoas oferecendo empréstimo consignado, que poderiam ser ali debitados no contra-cheque dele como aposentado, não foi brincadeira. Então, que proteção o texto dá para essas parcelas que são mais vulneráveis, digamos assim, a esse assédio?
Adriano, essa é uma situação muito real que você demonstrou aqui. Às vezes o cidadão, ele sabe que está aposentado, que sua aposentadoria foi aceita, não é quando o INSS entra em contato com ele, não é isso. É quando um banco liga para a sua casa já oferecendo um crédito baseado na aposentadoria dele. Ou seja, o banco muitas vezes sabe dessa informação antes do próprio consumidor. Isso era uma realidade há um tempo atrás, inclusive foi demonstrado vazamento de dados das pessoas que estavam solicitando sua aposentadoria, mas que cada vez mais, através da Lei Geral de Proteção de Dados, a tendência é que isso diminua, mas infelizmente ainda é uma realidade. Então esse projeto, ele além de alterar as regras do Código de Defesa do Consumidor, ele também altera o próprio Estatuto do Idoso, para justamente dar essa segurança a mais para os aposentados. Então, além de trazer mecanismos de prevenção e tratamento do sobreendividamento, ele também traz regras para o consignado, que não pode ser maior do que 30% da renda mensal, mais 5% do cartão de crédito específico. Então, nós tínhamos aqui no país regras estaduais, municipais, em que situações do cidadão, quando iria retirar no final do mês o seu salário, ali ele já tinha boa parte do seu dinheiro comprometido, chegando a situações de receber 20% do valor líquido que ele teria direito. Por quê? Porque o restante já está comprometido. Então, nesta situação, o que nós aqui vamos fazer é justamente preservar o mínimo existencial. O mínimo existencial é um valor necessário para que aquela pessoa, para que o cidadão, para que aquele consumidor consiga sobreviver e pagar suas contas do dia a dia. Então, nesse sentido, hoje, uma pessoa que deve a vários credores, ela poderá reservar o valor de 30% a 35% para ser pago as suas dívidas. Então, esse projeto ele vai permitir isso, com que as pessoas hoje que têm um valor a receber e está com 50%, 60% do seu salário comprometido, ela consiga renegociar com todos os seus credores através de uma repactuação da dívida em uma audiência conciliatória. Então, esta é a maior contribuição da lei, no meu ponto de vista, em que vai ser possível as pessoas que estão com a corda no pescoço, que não conseguem mais pagar as suas contas com o que recebe, porque já há um grande comprometimento do crédito consignado, do cartão de crédito, dos empréstimos pessoais, dos empréstimos feitos diretamente com as financeiras, elas poderão agora repactuar, ou seja, através de uma audiência conciliatória, chamando todos os credores, diminuindo o valor das parcelas mensais e alongando esse prazo em até 5 anos de pagamento dessas dívidas. Então, o que vai ser feito com esse projeto é justamente renegociar o conjunto de suas dívidas que antes eram feitas de maneiras individuais, através de ações revisionais, e agora será feita de uma maneira coletiva. Então, okay, essa é a forma de renegociar as dívidas. Falamos aqui sobre a prevenção, né, o tratamento se dá dessa maneira também, mas a prevenção se dá principalmente através do dever de cautela ao conceder o crédito e também da educação financeira. Então, confesso a você, Adriano, que é muito difícil, eu não conheço na minha relação pessoal, alguém que tenha passado 5 anos sem que tenha acontecido o que nós chamamos de acidente da vida, que sim, não tenha se separado, que não tenha tido uma doença, uma morte da família, um desemprego, ou mudou de emprego e passou a receber menos durante esses 5 anos. No entanto, durante esse período, o cidadão ele adquire dívidas, num parcelamento de um automóvel, que vai a 36 meses, na compra de uma casa, dívidas a longo prazo. E naquele período, naquele momento que ele contratou, ele estava agindo de boa fé, ele conseguiria pagar com seus rendimentos, mas esses fatos novos, como também até o próprio nascimento de um filho, faz com que a sua renda ou diminua, ou então que seja direcionada a outras prioridades. Okay, é lógico que é muito mais importante, a prioridade absoluta é você comprar uma fralda para o filho, é você conseguir pagar um médico, um medicamento, e isso não estava previsto a longo prazo. Então nós temos uma cultura extremamente diferenciada na forma de adquirir bens e serviços. O brasileiro, se ele quer uma televisão, ele compra a televisão e depois paga por ela, seja em 10 vezes, 12 vezes. Agora, quando normalmente se tem, senador, uma regra diferente, se busca economizar para poder comprar o bem.
Senador Rodrigo Cunha, nós estamos aqui com o tempo estourado, mas tem aqui uma pergunta que chegou pelo WhatsApp. O Giovanni, ele está em Vitória, no Espírito Santo. E aqui é até interessante a pergunta dele, porque pode ser uma dúvida que esteja na cabeça aí de muitos ouvintes. Este projeto, se virar lei, vai reduzir, ao virar lei, vai reduzir ou diminuir a possibilidade de eu pegar um empréstimo? Eu queria que o senhor respondesse brevemente aqui para o Giovanni a dúvida dele.
Bem, a intenção não é esta. O que nós estamos falando aqui é do crédito responsável, ou seja, a preocupação com que as pessoas fiquem endividadas, ela deve se dar de quem também está concedendo o crédito. Nós temos hoje uma ferramenta que é o inverso do cadastro negativo, que é o cadastro positivo, é o score. As pessoas já têm, todas as pessoas que estão aqui me ouvindo, podem ter certeza, cada um dos brasileiros tem uma numeração, um score, uma avaliação para o mercado financeiro. Está disponível esta informação para todo o sistema financeiro e é através dele que é verificada a condição de pagamento do consumidor. Então, através dele que vai ser possível conceder ou não crédito. Isso já é uma realidade, o cadastro positivo ele já está em funcionamento a pleno vapor pelo país. Então, o projeto ele não visa reduzir o crédito de maneira alguma. Através de maneiras seguras, nós estamos aqui protegendo o cidadão, sem dúvida nenhuma, mas principalmente dando condições de pagamento das suas dívidas atuais e futuras. Então, um projeto de renegociação, é um projeto para fazer com que as pessoas limpem o seu nome dos cadastros de proteção e que voltem, inclusive, a consumir, mas de uma maneira mais consciente.
Muito obrigado, senador. Senador Rodrigo Cunha, muito obrigado aí pela entrevista. Bom dia para o senhor.
Um bom dia a todos, eu que agradeço o espaço e podem contar sempre comigo.